Bora então dar continuidade aí no nosso estudo da Lei 8.112. A gente sabe que tem aqueles pontos que são muito cobrados em prova, provimento, vacância, penalidades, mas tem todo esse recheio, esse miolo da lei, que também é relevante, não pode ser negligenciado. Chega lá em direitos e vantagens, licenças, afastamentos, que é o que a gente vai ver agora. Pessoal, tipo assim, ó, vai passando. Vai passando. Cara, não pode bobear. Não vou mentir para você, falar que é uma coisa que, ó, que cai, você morre se não souber isso aqui. Cai bem, cai o suficiente para você ter que saber na sua prova. E são pontos bem detalhados, são assuntos pontuais, não é nada de outro mundo. Só que são aqueles detalhezinhos, que se você não lembrar do detalhezinho, não consegue responder a questão. Mas para ajudar com isso aí, bora continuar os nossos resuminhos. Eu quero que você anote tudo, todos os esqueminhas que eu vou fazendo aqui. Eu quero que você copie também, bate o print, depois passa limpo, não importa. O importante é que você tenha esses esqueminhas aí, depois fica disponibilizado na área do aluno também, eu organizo, coloco lá, mas é importante você anotar, você fazer do seu jeito, colocar ele no papel, ou no tablet e tal, de uma forma que você consiga transportar isso, porque aí você está no dia a dia, senta ali, ó, papiro, papiro, dá uma olhadinha. Poxa, tá indo aí pra prova, vai pegar ônibus, avião, tal, depende para onde tu vai. Papiro. Chegou no dia da prova, está sentado ali esperando abrir o portão, procura um cantinho sossegado e ó, pá, 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 tá lá. Isso aqui ajuda muito, tá? A gente vai trocar uma ideia acerca disso, mas foi algo que eu fiz muito quando eu estudava. Eu sempre chegava no local de prova, tipo, 1 hora e meia antes, 1 hora antes de abrir o portão. Sempre era um dos primeiros a chegar, para não arriscar. Achava um cantinho sossegado, cara, bem tranquilo, ia lá e ó. Mandava ver. Eu lembro até uma prova que eu fiz, que eu estava sentado lá, né, no cantinho, só nos meus resuminhos lá, quietinho e tal. Aí passou dois caras, assim, os caras todos arrumadinhos, tal, né, se achando, sabe? Achando que eles eram os fodões. Aí começaram a rir de mim assim, tá achando que adianta alguma coisa estudar agora? Eu só fiz assim, só olhei e. Não, não, deixa quieto. Papiro. Estudar, não estava estudando, estava revisando, ó, tinha estudado muito. Coincidentemente, foi o concurso que eu passei em primeiro lugar. Então, né? Faz parte, cara. Não liga para os outros, não, porque as pessoas riem mesmo. É dois bizonhos, vai saber que deve ter virado nada esses dois cabeçudos lá. E eu não estava estudando, eu estava, ó, revisando, o estudo já estava feito. Então isso aí me ajudou muito, porque muita coisa que eu olhava ali, cara, estava na prova. Era incrível, estava ali, a memória de curto prazo salvava vidas. Bora continuar? Bora lá então, vamos continuar. Estávamos aí então, dentro da 8.112. A parte que a gente vai trabalhar agora é a parte de licenças. Opa, a parte de licenças é uma parte relativamente extensa dentro da lei, é uma parte que demanda aí um certo carinho, nada assim, ó, entendeu? De outro mundo. Mas são regras bem pontuais. E para te ajudar com isso, nós vamos fazer alguns resuminhos bacanas. Eu preciso que você revise, que você leia a lei, mas os resuminhos vão te ajudar aí nos principais pontos. Bora lá então, vem comigo, vamos lá. Quando a gente fala das licenças, ó, primeira regrinha que nós vamos trabalhar é o seguinte, anota aí comigo. A Lei 8.112 fala que quando uma licença for concedida, quando tivermos uma licença que foi concedida dentro de uma licença que foi concedida dentro de 60 dias do término de outra da mesma espécie. De outra da mesma espécie. Você já vai entender o que é que está acontecendo aqui. Então, ó, tem que ser da mesma espécie. Nesse caso, essa licença é considerada uma prorrogação. Não é uma nova licença. Ela é considerada prorrogação da primeira. Vou te dar um exemplo que vai te ajudar a entender um pouco melhor isso aqui. Vamos fazer uma linhazinha, ó, uma linhazinha do tempo. É tipo assim. Vamos fazer então aqui uma linhazinha do tempo, ó. Imagine que a pessoa ficou durante determinado período de licença. Então, essa pessoa ficou aqui um tempo de licença. Não importa o tempo, tá? Por enquanto, esse tempo aqui não importa. Mas ele estava de licença. Legal. Aí encerrou a licença. Essa pessoa retornou ao trabalho aqui nós temos o retorno dela ao trabalho. Só que aí a situação aconteceu de novo. Ela vai tirar de novo essa licença aqui. Ela vai tirar aqui essa licença de novo. A pergunta é: essa licença aqui, essa segunda, ela é uma nova licença ou é uma prorrogação da primeira? Depende. Depende. Então, o que que nós temos que analisar nesse caso? Nesse caso, a gente analisa o seguinte: o intervalo de tempo existente entre duas licenças. Teve uma licença e teve outra da mesma espécie. Nós temos que analisar o intervalo de tempo entre elas. Se for um intervalo de tempo grande, essa segunda é uma nova licença. Se for um intervalo de tempo menor, ela é considerada prorrogação da primeira. Então, esse é o ponto que nós devemos analisar: o espaço de tempo que tem entre elas. Um espaço maior é uma nova licença. Um espaço menor, como são licenças próximas, a segunda é considerada prorrogação da primeira. Só que é importante sabermos se é uma nova licença ou prorrogação da primeira, porque tem algumas licenças que durante um período são remuneradas, depois elas deixam de ser remuneradas. É relevante saber essa distinção para outros pontos, mas nesse momento é só isso. Beleza. Para a gente saber então se essa segunda licença é prorrogação ou é uma nova, nós temos que analisar esse período aqui, ó, esse período aqui de retorno, espaço entre elas. Quer ver? Vem cá comigo. Olha só. Olha o que nós temos que ver. O prazo que a gente usa é esse aqui, ó. A gente usa 60 dias. Vamos trabalhar dois exemplos? Imagine que ele retornou e trabalhou durante 45 dias e teve que tirar de novo a licença. Segundo exemplo, vamos imaginar que ele retornou, beleza? Trabalhou por 75 dias e teve que tirar de novo a licença. Nesse primeiro caso, como entre as duas licenças tem um período curto, um período aqui de 45 dias, essa licença aqui é considerada, essa segunda licença, ela é considerada prorrogação da primeira. Agora, caso entre elas haja um período maior de tempo, esse aqui, ó, 75 dias, ela já será considerada uma nova licença. Esse é o ponto que nós analisamos. Então, nós temos que ficar de olho nesses dois detalhes aí. Se ela tem um prazo maior ou um prazo menor entre elas, ok? Bem fácil. Parece difícil? Não é. É só você analisar o intervalo de tempo que existe entre as duas licenças. Se for um intervalo de tempo maior, a segunda é uma nova licença. Se for um intervalo de tempo menor, a segunda é prorrogação da primeira. E o prazo que nós levamos em consideração é o prazo de 60 dias, beleza? É uma regra que não é difícil, mas quando ela cai, ela confunde um pouco a galera, porque precisa conhecer a aplicação dela. Show de bola! Então copia rapidinho aí, bate o print, que agora a gente vai para o próximo ponto. A gente vai agora falar das licenças em espécie. Até aqui tá suave, né? Essa parte, quando você lê a primeira vez, parece que é difícil, mas não é não. Agora vamos então falar um pouquinho das licenças em espécie, beleza? Vamos lá. Vamos começar então as nossas licenças aqui. Vamos analisar uma por vez. Primeira licença que nós vamos estudar. Primeira licença que nós vamos estudar é a licença para tratamento da saúde de familiar. Espera aí. Para tratamento da saúde de pessoa da família, de familiar. Tratamento de saúde familiar ou tratamento de saúde de pessoa da família, ok? Vamos lá. Quem que a gente considera família para esses pontos aqui, Thales? Para esse tipo de licença? Quem que a gente considera família? Olha só, essa licença aqui abrange aqui no conceito de familiar, primeiro, o cônjuge e o companheiro. O cônjuge e o companheiro. Olha, eu estou escrevendo companheiro só para gastar pilha da caneta, tá? Porque a gente sabe que cônjuge e companheiro dá na mesma. Depois nós temos também os pais, padrasto, os pais, padrasto e madrasta. Que é a mesma coisa, né? Ah, não é? É, mas para esses fins aqui é. Pai, padrasto, madrasta, é a mesma coisa aqui para esses fins. Os filhos e também, no caso, os enteados, que aqui para o direito vai ser a mesma coisa. E depois, dependente, que viva as expensas e conste do assentamento funcional do servidor. Opa, peraí que eu passei sem querer. Isso. Muito bem. Então, não é qualquer parente, não é qualquer parente, é família. Essa galera é bem próxima. Mas, para que essa licença seja deferida, tem alguns requisitos. Vai copiando que eu vou te explicar lá já, tá? Ó, primeiro, isso aqui não é com atestado do médico camarada, não, viu? Isso aqui precisa de perícia médica oficial. Precisa de perícia médica oficial. Então, não é o atestadozinho do médico do posto, camarada, não. Tem que ter perícia médica oficial. Segundo ponto, esse aqui é importante. Essa assistência do servidor, essa assistência que o servidor está dando, ela precisa ser indispensável e não possa ser simultânea. Ela tem que ser indispensável e não pode ser possível que ela seja prestada de forma simultânea com o exercício do cargo. Como assim, Thales? Deixa eu te explicar. Olha só, vai copiando e volta aqui para mim. Imagina, por exemplo, que minha esposa, minha noiva, tá lá, minha esposa, cônjuge ou companheira, sofreu um acidente. Eu sou servidor público federal, ok? Aí minha noiva foi lá, sofreu um acidente. Minha cônjuge e tal sofreu um acidente. E ela machucou lá, quebrou os dois braços, duas pernas. Ai, coitadinha, beleza, vai sarar, vai ficar boa. Só que tá com os braços com as pernas engessadas. Tá bom, vai precisar de ajuda para tomar banho, para comer, para se trocar, para tudo, né? Aí eu falo, não, eu vou contratar uma enfermeira aqui, uma enfermeira para vir ajudar ela em casa. Aí na hora que chega a enfermeira, não é enfermeira, é enfermeiro. Puta de um cara, 2 metros de altura, fortão, olho verde, mó bonitão. Eu olho para aquilo e falo, deixa quieto, eu vou fazer isso, eu vou dar banho, eu vou trocar negativo. Fala, não, não, eu vou pegá-la nos meus braços, vai pra aquele filho da puta, vai tomar tiro, vai embora, some, deixa que eu vou cuidar dela. Eu vou pedir a licença no serviço, não tem problema e eu vou cuidar. Então nesse caso... Pensa comigo aí, as meninas também. Imagina, você chega lá, o maridão que tá lá de cama e tal. Aí você vai pro serviço, chega a enfermeira para cuidar, aquela enfermeira, né? Toda bonitona, tal, arrumada, uma cara de quenga assim. Aí você olha lá pra cama, o beleza tá assim, ó. Você fala: não, 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 pode ir embora, vou pedir licença. Negativo, vou pedir licença. É indispensável assistência nesse caso. Ou tu vai pagar pra ver. Assistência é indispensável. Então. É preciso que o servidor esteja ali. E não dá para fazer concomitantemente com o cargo, porque não é uma assistenciazinha. Vai ter que, tipo, cuidar da pessoa em período integral. Beleza? Olha só um outro requisito que nós temos aqui também, ó. Olha só. A lei fala que durante esse período ele não pode exercer atividade remunerada. Vou colocar aqui mais um detalhezinho, ó. É vedado durante. Esse período da licença, exercer atividade remunerada. Por exemplo, eu tô lá com essa licença e tô vindo aqui dar aula. Não pode, né, cara? Não pode. Aí não vai rolar, não. Então, durante esse período, é vedado. Deixa eu escrever de novo esse aqui, que ele ficou bem feinho. Ficou a mesma porcaria, Thales. Pois é. É vedado o exercício de atividade remunerada. Beleza? Beleza. Agora vamos ver um pequeno detalhe dessa licença, como funciona o prazo dela. Como funciona o prazo dela. É assim, ó. Vamos vir aqui no cantinho, tá? E vamos fazer aqui uma linhazinha do tempo também, ó. Deixa eu só fazer aqui um exemplozinho aqui do lado para tu entender. Então, ó, a gente tem aqui uma linhazinha do tempo, beleza? Beleza. Nós temos que levar em consideração dois períodos. O primeiro período dessa licença será de 60 dias. E ele tem um segundo período que será de 90 dias. Deixa eu fazer de novo que ficou ruim. Fazer um pouquinho mais caprichado agora. Ó. Pronto, vai ficar mais proporcional agora. Essa licença, ela tem dois períodos. Primeiro, um período de 60 dias e depois um período de 90 dias. Esse primeiro período de 60 dias, ele é remunerado. Depois, dali para frente, ele é sem remuneração. Você reparou que o prazo máximo da licença é de 150 dias? Pois é, os 60 primeiros dias são remunerados, os outros 90 não. Isso aqui a cada 12 meses. A cada 12 meses. Então, ó, cuidado para não confundir. Qual que é o prazo máximo da licença? 150 dias. Esse é o prazo máximo da licença. Sendo que os 60 primeiros dias são remunerados, dali para frente não é. Então, o prazo máximo são 150 dias, sendo que os primeiros 60 dias são remunerados. Depois, dali para frente, mais 90 dias não são remunerados. Então, é só você olhar 150 dias. Primeira parte remunera, segunda parte não remunera. Beleza? Não tem segredo, é bem fácil também, é só, né, mais uma regrinha aí que às vezes a banca vai trocar. Cuidado, que às vezes o pessoal confunde assim, ó. Ah, são 90 dias pagos 60 primeiro. Negativo. São dois períodos distintos. O primeiro período de 60 dias, o segundo período de 90. O primeiro é pago, o segundo não é pago. Beleza? Vai lá, copia rapidinho então, que é uma parte bem de boa, não tem muito segredo. Uma parte tranquila também. É só não perder os detalhezinhos, fechou? Vai lá, copia rapidinho então, que a gente vai trocar agora e vamos para a nossa segunda licença. Essa é a primeira licença, portanto, que nós vimos. A licença que o servidor tira para tratar da saúde de familiar. Professor, uma dúvida, tem que ser estável? Olha, o servidor que está em estágio probatório, ele não pode abrir a matraca? Então, o servidor que está em estágio probatório, ele não pode abrir a matraca. Ele só não pode tirar as licenças da matraca. Mandato classista, tratar de interesses particulares e capacitação. Eu te pergunto, essa licença está na regra da matraca? Não está. Então, não precisa ser estável. Lembra comigo, olha como essa regrinha ajuda, ó. O servidor que está em estágio probatório não pode abrir a matraca, a regra que nós já estudamos. Mandato classista, tratar de interesses particulares, capacitação. Todas as outras, ele pode, beleza? Essa então, ele pode mesmo durante o estágio probatório, fechou? Bora lá então, bora agora para a nossa segunda licença. Vamos para a segunda licença, ó. Vamos lá. Próxima licença que nós vamos ver agora, vem comigo, vamos fazer o nosso segundo esqueminha. Pouquinho menos cobrada, mas vale a pena também ficar de olho. Bom, todas, né? Vale a pena ficarmos de olho, porque sabe como é? Parece que dá azar, o que a gente não estuda, a impressão que dá é que é justamente aquilo que vem na prova. Então, é uma licença em razão de afastamento do cônjuge ou do companheiro. Então, você vai pedir uma licença porque teve o afastamento do seu cônjuge ou companheiro. Thales, eu não entendi. Você vai entender. Vem comigo que você vai entender. Olha só. Nesse caso, houve um afastamento do cônjuge ou companheiro que foi deslocado. O cônjuge ou companheiro foi deslocado
para exercer um mandato eletivo. Foi deslocado para exercer
o mandato eletivo. Pensa comigo. Olha só. Imagina aí que tem o servidor, a servidora, é casado e o marido, a esposa está concorrendo à vida política. Pensa lá. Pensa aqui para as meninas, ó. Imagina, o marido lá, ele está concorrendo à vida política. Você é servidora, tá? Servidora, federal, topzeira. Aí o marido concorre aí à vida política, é eleito e vai ter que ir para Brasília. Vai ser deslocado lá para Brasília para exercer esse cargo. Aí quando chega lá no primeiro dia, você vai junto, né? Fala, ah, bem, eu vou vir junto com você, depois eu volto lá para continuar trabalhando. Aí chega lá, tá a secretária sentada em cima da mesa com as pernas cruzadas, falando, tudo o que o senhor precisar eu vou fazer. Falo, o quê? Eu vou voltar e vou deixar ele aqui negativo. Negativo, vou pedir licença e vou ficar aqui junto. Eu quero ver que bagunça que está acontecendo aqui. Então, nesse caso, como cônjuge ou companheiro vai ser deslocado para exercer o mandato eletivo, o servidor, a servidora pode pedir para ir junto. Essa é a licença que nós estamos vendo. Então, o respectivo, a respectiva aí, foi eleito e vai ser deslocado. E vai ser deslocado. Nesse caso, você pode pedir para acompanhar. Você deu para reparar? Vem cá, vamos conversar. Você reparou que quando o legislador fez ali a Lei 8.112, ele estava meio coçado nos ciúmes, né? Ele estava meio ciumento, o legislador também possui ciúmes. Ele também quer ficar próximo ali, né? Para ninguém tacar pedra no seu passarinho. Então, ele também é meio ciumento, ele tem essas possibilidades, beleza? Vamos lá, vamos colocar as regrinhas dessa licença agora, ó. Vamos colocar as regrinhas, vem comigo. Primeira regrinha. Essa licença, ela é concedida sem remuneração. Lógico, né? Não vai trabalhar, o que que quer ganhar? Ela é concedida sem remuneração. Não tem direito à remuneração. Segunda regra. O prazo dela é por prazo indeterminado. Vai ter que ver aí a duração do mandato e tal. Terceira regrinha. Esse período em que o servidor ou a servidora está de licença, esse período ele não é computado como tempo de serviço. Esse período, ó, ele não é computado como tempo de serviço. Não está trabalhando, não está recebendo, não está contando nada. Ele não é computado como tempo de serviço, não conta para nada. Beleza? Beleza. E a última regrinha, a 8.112, fala que pode, que é possível que o servidor, a servidora, seja colocado em exercício provisório, seja colocado em exercício provisório e, logicamente, tem que ser uma atividade compatível. Exercício provisório em uma atividade compatível. Beleza? Beleza. Anota aí. Então, essa aqui também é mais uma das licenças aí para o ciumento. Né? Marido, a esposa, tal, vai lá, foi eleito, está indo ali para outro lugar e você quer ir junto, fala, eu vou junto, quero ver o que esse sem vergonha aqui vai aprontar quando eu não estou perto. Ou quer ficar de olho, né? Falar, ah, esposa, tal, tem um cargo político, está cheio de assessor gatinho, negativo, eu vou estar junto, quero ver essa bagunça aí. Então, nesse caso, ele pode ir junto, ele vai junto, só que essa licença não é remunerada, é por prazo determinado, não é computado para nada também. Só que é o seguinte, ele pode ser colocado em exercício provisório. Aí, logicamente, ele vai ganhar, né? Aí, logicamente, ele vai ganhar. Também é uma licença bem de boa, tá? Não tem muito segredo nela, não. Não tá entre as mais cobradas, mas sabe como é, né? Muitas vezes, para fazer uma questão de 8.112, o examinador usa o seguinte critério. Parece que ele pega a 8.112 e abre, espalha ela toda no chão. Ele pega uma caneta e joga assim para trás. Onde a caneta cair, ele faz uma questão daquilo. Às vezes dá a impressão que esse é o critério utilizado, dependendo aí da prova, do cargo, da banca, não dá para prever. Então sempre tem que estudar tudo. Algumas coisas mais, outras um pouco menos. Essa aqui está meio mediana, mas vale a pena. o resuminho está feito. Beleza? Vai lá, termina de copiar que eu vou partir para a próxima licença agora. Nós vamos para a nossa terceira licença agora. Vamos lá. Vamos para a nossa agora, terceira licença. E essa, professor, tem que ser estável? Não. A gente viu que ser estável é só a regra da matraca. O servidor em estágio probatório só não pode a matraca. Mandato classista, tratar de interesses particulares e capacitação. Todas as outras licenças, ele pode, mesmo em estágio probatório. Show de bola! Vamos para a próxima licença agora. Vamos para a nossa terceira licença. Vem comigo. Essa aqui também é uma licença bem curtinha e bem de boa. Eu já vi ela várias vezes em prova. Que é licença em razão de serviço militar. É a licença para desempenhar aí o serviço militar. Ela não cai absurdamente, nem tem muito assim o que cobrar, porque a Lei 8.112 fala que isso aqui depende, que essa licença vai funcionar conforme estiver disposto em regulamentação específica. Então nós teremos a regulamentação feita em legislação específica, a lei própria, que vai dizer como funciona essa licença aqui, beleza? Mas nós temos algumas regrinhas que demandam a nossa atenção. A primeira é a seguinte: após a conclusão do serviço obrigatório, após a conclusão, o servidor tem um prazo para reassumir. Essa é a regrinha que você vai encontrar em prova, tá? O servidor aí deve reassumir o cargo em até 30 dias. Então, encerrou o serviço militar? Beleza. Vai dar uma descansadinha e volta. Ele tem 30 dias para reassumir. Essa é a regrinha que você vai encontrar em prova, ok? Essa é a regrinha que cai. Agora, só para deixar completinho. Só para deixar completinho, coloca aí mais um detalhe. Essa licença, esse período aqui, ele é considerado tempo de efetivo exercício. Porque ele está trabalhando no serviço público, né? Isso aqui é serviço público também. E está lá, serviço militar. Mas é considerado serviço público também. Então, essa terceira licença é uma licença bem de boa, não tem muito segredo. Basicamente, o que você vai ver em prova dela é esse prazo aí. Após a conclusão do serviço militar, o cabra tem 30 dias para retornar ao serviço. Primeira parte, passeio, né? Até aqui nenhum segredo. Você reparou que não tem muito segredo essa parte? Isso aqui é fácil. O que o tio está fazendo aqui contigo, então? Tô resumindo, tô me esquematizando, tô te mostrando o que cai mais, o que cai menos, ajuda muito. Depois você lê, hein? Não tenha preguiça. Concurseiro não pode ter preguiça. Ah, eu tenho preguiça de ler. E preguiça de ganhar dinheiro, você tem? E preguiça de ver teu nome no diário oficial, de estar aprovado? Então, faça por isso, não por amor à leitura, porque a leitura é uma parte indispensável do estudo, beleza? Bora lá, bate o print aí que a gente vai para a próxima agora, que essa aqui foi bem de boas. Vamos para a próxima, ó. Vamos agora para a nossa quarta licença, que é a licença para o desempenho de atividade política. Deixa eu explicar ela. Eu já vou te adiantar, que vai ter uma que confunde. Eu vou te mostrar a diferença entre elas. Mas primeiro vamos explicar essa daqui. Essa licença aqui é para a pessoa concorrer à vida política. Para ele concorrer à vida política, ele não está eleito ainda. Olha como ela funciona. Essa licença, ela também é composta por dois períodos. Nós temos aqui esse primeiro período. Esse primeiro período começa com a escolha. Deixa eu fazer de novo aqui em cima, peraí. Deixa eu colocar primeiro, aí a gente faz o tempinho, vai ficar mais bonito, ó. Começa assim, ó. Primeiro nós temos a escolha em convenção partidária. Porque para você concorrer à vida política,
Não é só querer, né? Você tem que fazer parte de um partido político. Isso tem que ser escolhido.
Beleza, esse é o primeiro ponto. Escolha em convenção partidária. Aí tem o segundo período, que é até
a véspera do registro.
Beleza. Agora nós temos um outro ponto para analisar. Essa é a primeira parte. Agora nós temos um segundo ponto. Vou até fazer de outra cor aqui. Ó. Aí aqui nós temos o registro. Vou fazer um pouquinho mais para baixo para ficar retinho igual o outro. Aí nós temos aqui, ó, o registro. Que registro, Thales? O registro da candidatura. O registro da candidatura. E tem aqui o prazo final, que é até o 10º dia após o pleito. O que é o pleito? As eleições, ué? Então, estou desenhando como está na lei para ficar mais fácil você entender depois, ok? Vamos lá. Então, nós temos que levar esses dois períodos em consideração. O primeiro período é o seguinte: ele foi escolhido em convenção partidária. Tem lá aquela convenção partidária para escolher quem vai concorrer. Chega e fala: olha, olha lá, o Sebastião vai ser o nosso candidato, beleza? Então o Tião foi escolhido em convenção partidária. Ele já pode tirar essa licença. Só que aí, essa primeira parte da licença vai até a véspera do registro, um dia antes do registro. Só que esse período aqui tem um detalhe: esse período não é remunerado. Não é remunerado, porque não foi formalizado. Aí nós temos a formalização do registro dele. Opa, agora foi formalizado, ele foi registrado. Realmente, ele está registrado? Então, esse período do registro até o 10º dia após as eleições, esse período aqui, ele é remunerado. Só que tem um detalhe, hein? Esse período aqui, ó, ele será de no máximo 3 meses, conforme dispõe a Lei 8.112. Beleza? Copia o esqueminha, depois você vai ler na lei, vai ver que não é difícil. São regrinhas, né? São regrinhas, são decorebinhas. Então, olha como funciona. Nós temos que levar dois períodos em consideração. Aqui ele não foi eleito ainda. Ele está concorrendo à vida política. É uma licença para desempenhar atividade política. Rolou lá, então, a convenção partidária. Ah, quem quer concorrer para prefeito? Eu quero. Tem todo mundo lá. Aí eles vão escolher alguém. Aí escolheu o Tião, falou: Tião, você é o nosso candidato a prefeito. Legal. O nome dele foi escolhido em convenção partidária. Dessa escolha até um dia antes, a véspera do registro, ele já pode tirar a licença, mas ela não é remunerada, porque não está formalizado ainda o registro dele. Agora, formalizou o registro dele. O nome dele foi registrado. Do registro até o 10º dia após o pleito, esse período é remunerado. Então é lógico, né? O interesse do cara é registrar o nome dele o quanto antes, para a licença ser remunerada. Só que lembrando, esse período remunerado, que vai do registro até o 10º dia após o pleito, ele terá no máximo 3 meses. Fechou? Beleza. Também não é uma licença que morre de cair em prova, mas vale a pena se olhar as regrinhas aí. Vale a pena você ficar de olho nas regrinhas. Vai lá, vai copiando. Muito bem, vamos agora para a nossa próxima licença. Otálios, e esse 10º dia após o pleito aí, se ele for eleito, o que acontece? Olha, se ele for eleito, aí vai aquelas regrinhas. Ele pode ser afastado, ele vai ser afastado, a não ser que seja mandato de vereador e que haja compatibilidade e tal. Aí segue aquelas regrinhas. Aí já é o afastamento para mandato eletivo. Aí, se ele for eleito, aí é uma outra regra que vai rolar. Beleza? Beleza. Vamos então agora para a nossa quinta licença. Bora lá. Bora agora para a nossa quinta licença. Deixa eu colocar aqui, que é a licença para capacitação. Opa! Tá no top 3 das licenças. Tá no top 3, hein? Algumas licenças são super cobradas. Eu já vou te falar de cara quais são as duas mais cobradas. Não vou fazer suspense. É a licença para capacitação e a licença para tratar de interesses particulares. Essa aqui é uma das mais cobradas. Olha só, a licença para capacitação funciona assim. É uma licença que pode ser concedida a cada quinquênio
quinquênio são quantos anos mesmo? Ah, 5 anos. A cada quinquênio de efetivo exercício.
Então, é uma licença que o servidor pode tirar a cada 5 anos de efetivo exercício, a cada quinquênio de efetivo exercício. Vamos às regrinhas? Primeira regrinha, não é um direito do servidor. Essa licença, ela é concedida no interesse da administração. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. O servidor aqui preenche os requisitos e ele requer essa licença. Ele tem direito a ela? Não, porque essa licença aqui é concedida de forma discricionária. De forma discricionária, no interesse da administração. Um outro detalhe, bem importante. Essa licença, ela é remunerada.
Vamos colocar os detalhes, depois eu explico, tá? Vai copiando.
Um outro prazo, uma outra regra super importante, ó. Essa licença, ela será concedida pelo prazo de até 3 meses. De até 3 meses. Mas aí tem um detalhe. Não é para descansar, não.
Ah, é licença prêmio? Não existe mais licença prêmio na Lei 8.112. A licença prêmio, que ainda tem em alguns estatutos por aí, ela não existe mais no âmbito do 8.112. Ela foi substituída pela licença para capacitação. E a licença prêmio era uma delícia, cara, porque a cada 5 anos você tinha 3 meses tipo de férias, assim. Aqui não, não é de férias, porque esses 3 meses é para estudar, é isso aí. É para participar. Acabei de perder o interesse, professor. Estudei tanto para concurso, vou continuar estudando? Ah, mas é que é para participar de curso de capacitação. Um curso que tem a ver com o seu trabalho. Não é de 3 meses, viu? É até 3 meses.
Tem um outro ponto bastante importante que eu quero que você anote. Que é o seguinte, essa licença, esse período que nós estamos vendo, ele não é cumulativo. Ele não é acumulável. Opa! Ele não é acumulável. E a última regrinha aqui, antes de eu começar a explicação, você já sabe, mas não custa repetir, não pode durante o estágio probatório, regrinha da matraca, tá ligado? Não pode tirar essa licença durante o período do estágio probatório. É a regrinha da matraca. Beleza? Beleza, vamos lá. Enquanto você copia, deixa eu bater algumas explicações aqui, vem comigo. Ó, essa licença, ela substituiu a antiga licença-prêmio. A licença-prêmio, não anotem, só ouça, o que é para anotar está aqui no quadro. A licença-prêmio era assim, a cada 5 anos de efetivo exercício, o servidor tinha 3 meses de licença-prêmio. Ó, era uma maravilha, mas isso acabou. No Serviço Público Federal não existe mais, em outros estatutos por aí até tem. No federal não tem mais. Só que tem essa licença para capacitação que ela é um pouquinho parecida. A cada 5 anos de efetivo exercício, a cada quinquênio, o servidor pode tirar até 3 meses para fazer um curso de capacitação. O bom é que é remunerado. Só que tem um detalhe, não é um direito subjetivo do servidor, pois essa licença é discricionária, ela é concedida no interesse da administração. Agora, olha só. Imagine que eu tenho aí 15 anos de efetivo exercício. Eu posso tirar uma licença de até 3 meses. Não é cumulativo. Não é a cada 5 anos vai juntando 3. Passou 5 anos, ele pode tirar 3. Só que se ele não tirar, beleza, não tem problema. Só que não vai acumulando. Então, se ele tem, por exemplo, 20 anos de efetivo exercício, ele pode tirar licença por até 3 meses. Não é que vai somando. Ele faz jus a essa licença, ele pode tirar depois de 5 anos. A cada 5 anos tirar uma. Só que se ele não tirar, esses períodos não vão acumulando, igual acontecia com a licença-prêmio, tá? Aqui não rola isso aqui não. Os períodos não são cumulativos. Beleza? E você já sabe, então, que durante o estágio probatório não pode usufruir dessa licença. Regrinha na matraca. Mandato classista, tratar de interesses particulares, capacitação. Firmeza? Firmeza. Copia aí. Termina de copiar ela. Bate o print.
que não tem segredo não. Uma licença bem de boa também. É uma das mais cobradas em prova. Aí a banca vai perguntar coisas simples para você. Qual que é o prazo dela, após quanto tempo, se pode ou não em estágio probatório. São regrinhas bem de boa, tá? São regrinhas bem simples mesmo, que com esse resuminho aí, você mata e faz bem bonito na prova. Vamos lá? Vamos lá! Vamos para a nossa próxima licença agora. Vamos para a nossa sexta licença, que também é uma licença super mega power cobrada em prova. É a licença para tratar de interesses particulares. É a licença para tratar de interesses particulares. Também é uma licença bastante cobrada em prova. Também é uma licença bastante cobrada em prova. Olha só. Essa licença para tratar de interesses particulares só faz jus servidores titulares de um cargo efetivo. A Lei 8.112 fala expressamente que é para quem tem cargo efetivo. Só faltava, né? O cara ter um cargo em comissão e falou, oh, vou dar um tempo aí, depois eu volto e tal. Lógico que não. É só para quem tem cargo efetivo. Mas vamos aos detalhezinhos dela. Vamos lá, vamos aos detalhezinhos. Ó, primeira regra. Essa licença ela pode ser tirada por até 3 anos consecutivos. Por até 3 anos consecutivos. Então é um período considerável. Só que tem um detalhe, hein? Essa licença aqui é feita sem remuneração. Lógico, né? A pessoa vai se afastar do serviço público para cuidar da vida dela e vai querer receber ainda. Então, ela é feita sem remuneração. É um direito subjetivo do servidor, professor? Não é, pois essa licença também é concedida no interesse da administração. Ou seja, é um ato discricionário. É um ato discricionário. Mais um detalhezinho. Ela pode ser interrompida a qualquer tempo. O servidor pede aí para interromper a licença ou a administração pública chama ele de volta. Ela pode ser interrompida a qualquer tempo. E essa licença aqui, obviamente, esse período aqui, ó, que ele ficou de licença, esse período, obviamente, ele não é computado como tempo de exercício, só que faltava, né? É como se o vínculo dele com a administração pública estivesse suspenso. Tá parado. Tá parado. Então, olha só, essa licença aqui também não tem muito segredo, não. Ela não tem muito segredo, não. É uma licença bem de boa. Ah, mas uma regrinha, né? Extremamente importante. Essa licença aqui a pessoa pode tirar em estágio probatório? Pode nada. Lembre-se então que está na regra da matraca. Não pode tirar essa licença o servidor que estiver em estágio probatório. Vamos lá. Agora que a gente colocou aí as regrinhas dessa licença no prazo. Vem comigo, ó. Como funciona? Essa aqui é uma licença que o servidor pede para cuidar de um assunto particular. Às vezes ele quer mexer com uma empresa dele, tem alguma situação, é um assunto particular. Ele pede, como eu disse, ele pede porque ela é deferida no interesse da administração pública. Essa licença tem um prazo de até 3 anos, então vê que é um prazo grande, só que não é remunerado. É como se o vínculo dele estivesse suspenso, tanto que o período dela não é computado como tempo de exercício. Um outro detalhe muito importante. Não pode durante o estágio probatório. Cara, a regra da matraca é o que mais cai de licença em prova. Se você decora a regra da matraca, já está ficando bonito. Não pode, hein? Abrirá matraca. Mandato classista, tratar de interesses particulares, capacitação. Aí, tratar de interesses particulares também não pode. Beleza? Show de bola? Anota aí enquanto que eu vou dar uma pequena aprofundada. Na verdade, não é aprofundar, né? Eu vou fazer link com outro ponto da lei. Nós temos algumas proibições aos servidores públicos lá no artigo 117 do 8.112. O artigo, não anota, só ouço o tio. O artigo 117 traça algumas condutas que são proibidas, que o servidor público não pode adotar. Uma coisa que nós, servidores, não podemos fazer é exercer o comércio ou também exercer a gerência ou a administração de uma sociedade privada. Ser sócio a gente pode, o que a gente não pode é ser gerente, é ser administrador, beleza? Beleza. Só que é o seguinte, durante o período dessa licença, o vínculo dele com a administração pública está suspenso. Então a lei fala que aí ele pode. Então durante o período dessa licença, ele poderá exercer o comércio ou mesmo a administração ou a gerência de uma sociedade privada. Fechou? Fechou. Vamos lá então. Vem comigo, ó. Olha só. Vamos fazer uma anotaçãozinha aqui. Vamos fazer uma anotaçãozinha ao lado, porque não está nessa parte da lei. Isso aqui está em outro momento da 8.112. Eu só estou aproveitando aqui para fazer um linkzinho. Então, durante essa licença, durante o período dessa licença, o servidor pode exercer, ele pode exercer o comércio e ele pode exercer também a gerência ou a administração de uma sociedade privada. Observada a legislação relativa a conflito de interesses. Então, essa parte aqui eu só estou fazendo um link com outro ponto da matéria, que é algo que nós vamos retornar quando falarmos aí de proibições. Quando falarmos de proibições, beleza? Beleza. Então, olha só. Quando chegarmos nas proibições, a gente vai ver que tem essa proibição super importante. Inclusive, muito servidor público perde o cargo por conta disso, sabia? Porque isso aqui, ó, é punido com demissão. Muito servidor acaba exercendo aí, o comércio é um pouco mais difícil, mas acaba exercendo a gerência ou a administração de uma sociedade privada. Não pode. Sócio pode, tá? Eu, por exemplo, tenho uma empresa que eu sou sócio. Tudo bem. Só que tem uma outra pessoa que é o administrador. Tá tranquilo. O que eu não posso é exercer a administração. Só que pensa comigo. Durante essa licença aqui, o servidor não está recebendo, não está trabalhando. É como se o vínculo dele estivesse suspenso. Aí a lei permite que durante o período dessa licença ele exerça o comércio ou mesmo a gerência ou a administração de uma empresa. Legal? Legal. Tem que observar a legislação relativa a conflito de interesses também, para que ele não use ali as informações tal que ele tinha numa entidade privada, né? Na iniciativa privada. Isso é uma coisa meio óbvia. Legal? Copia então que essa licença também chove em prova e ela é bem fácil. Não é uma licença difícil, não. Não é uma licença difícil, não. Vai lá. Copia aí. Copia aí que nós vamos agora para a nossa sétima licença. É licença pra caramba, né? Sim, essa parte aqui é extensa. Essa parte da lei é meio grandinha. Por isso que a gente está esquematizando. Justamente é por isso que nós vamos fazer esqueminhas. Vamos lá. Vamos para a próxima licença agora. Agora é a nossa licença de número 7. É a licença para desempenho de mandato classista. Não é mandato eletivo, hein? É mandato classista. É ser, por exemplo, dirigente de uma entidade sindical, da federação, confederação, sindicato, por aí vai. Então, não é mandato eletivo. Vamos aos detalhes. Primeiro detalhe. Essa licença aqui, ela é concedida sem remuneração. O sindicato que vai pagar ele. Ele não é dirigente sindical, então é o sindicato que vai pagar ele. Uma outra regrinha super cobrada e que você já sabe. Você já sabe. Estou escrevendo aqui, ó, só para deixar completo para gastar pilha da caneta, porque você já sabe que não pode tirar essa licença o servidor que estiver em estágio probatório. Regrinha da matraca, faz sucesso. O prazo dessa licença, bem de boa também. E você vai concordar comigo que o prazo acaba sendo até um pouco óbvio. O prazo dela é o prazo de duração do mandato. É o prazo de duração do mandato sindical. Ô professor, é o prazo do mandato? Sim. E se ele for reeleito? Ué, prorroga? Em caso de reeleição, essa licença será prorrogada. É bem óbvio isso aqui. Só erra quem nunca viu antes, porque depois que viu algo que, inclusive, faz bastante sentido. Próximo detalhezinho. Essa licença aqui, esse período, é computado como tempo de efetivo exercício. Essa licença é computada como tempo de efetivo exercício, salvo para promoção por merecimento. Aí não, né, bonito? Então está expresso na lei que ela é computada como tempo de efetivo exercício, salvo promoção por merecimento. Por antiguidade ela conta, hein? É promoção por merecimento apenas, deixa eu destacar aqui para te chamar a atenção depois na hora que você for revisar, é por merecimento que ela não conta. E o último detalhezinho dela, essa licença aqui que nós estamos vendo, ela também abrange, no caso de mandato aí, para cooperativa de servidores. Ela também abrange, vou te explicar já o que é essa cooperativa aqui, mas vamos anotar primeiro. Uma cooperativa formada por servidores para prestar serviços aos servidores. Então vai exercer ali essa administração, também esse mandato, em uma cooperativa de servidores feita para prestar serviços aos servidores. Também é uma licença que não tem segredo. O ponto mais importante você já sabe, que é esse aqui, ó. Não pode tirar essa licença durante o período do estágio probatório. As demais regras também é aquela parte que você só dá aquela estudada no dia a dia, dá aquela papirada aí à véspera da prova, só para estar fresco na cabeça e pronto, acabou. Viu como é fácil? Só que tem que esquematizar, né? E resumo não é milagre não, viu? Não é milagre não. É pegar o que está na lei, enxugar as principais informações, aí você concilia essa leitura da lei com os resumos e as questões, só sucesso. Vai lá, copia rapidinho, que ela não demanda muitas explicações mais aprofundadas do que isso. Isso aqui você já faz bonito na sua prova já, dentro do que você precisa para essa licença, beleza? Então essa é a nossa sétima licença, mandato classista, também está na regrinha da famosa matraca. Beleza? Beleza! Vamos para a nossa próxima licença agora, vamos para a licença de número 8. Agora eu vou pegar alguns pontos lá da frente da lei, tá? Vou esquematizar aqui, porque tem licenças previstas em outros locais da lei. Então eu vou juntar tudo aqui para ficar mais didático. Oitava licença é a licença para tratamento da própria saúde. Aquela licença que nós vimos antes, a primeira, é para tratamento de saúde de familiar. Aqui não, é da própria saúde. Da própria saúde, do próprio servidor. Beleza? Beleza. Vamos lá, como funciona? Vamos colocar as regrinhas, também é uma licença bem fácil, tá? Isso aqui também é só para deixar o resumo completo, porque é uma licença bem fácil. Essa licença, ela pode ser deferida a pedido ou de ofício. O servidor pede. Imagina, o servidor sofreu um acidente e está em coma. A própria administração pública vê lá e pode conferir de ofício. Essa licença aqui, ela é concedida com base em perícia médica oficial, com base em perícia médica oficial. Só que é o seguinte, tá? Vou fazer um link com outro ponto aqui também da lei. Se for uma licença por um prazo curtinho, não precisa de perícia médica, não. Essa perícia médica oficial, ela pode ser dispensada quando a licença for inferior a 15 dias. Quando for inferior a 15 dias.
Deixa eu te dar um exemplo. Olha só. Essa licença é para tratar da própria saúde. Imagina que o servidor fez uma cirurgia, igual eu, um tempo atrás, aí, alguns anos, poucos anos atrás, eu fiz uma cirurgia no joelho. Aí eu pedi a licença, falei, 2 semanas, tá bom, né? Tava mais em forma e tal, falei, 2 semanas, tá bom, vou recuperar rapidinho. Só que como foi um tempo curto, 2 semanas só, eu fui lá com o atestado médico, resolveu. Aí fala, não, cara, foi uma cirurgia grande no joelho, 2 semanas não pode voltar a trabalhar, não, vai precisar de um prazo maior, vai precisar de 1 mês. Opa, aí vai ter que fazer a perícia médica oficial. Então, quando você pede um período inferior a 15 dias, como é pouquinho, nem precisa incomodar fazer perícia médica oficial, não. O próprio atestado resolve. Agora, quando ela é por um prazo maior, aí sim, vai ter que passar por perícia médica, beleza? Por isso que muitas vezes o servidor precisaria tipo 15 dias, 20 dias. Cara, pede só 2 semanas para o médico, porque é menos dor de cabeça, porque às vezes vai ter que viajar, vai ter que fazer perícia médica oficial, dá trabalho. Às vezes é mais fácil pegar um período menor, né? A não ser que seja realmente necessário. Tem que ser realmente necessário também, né? Não pode tirar licença para dar migué, porque é mais simples. Beleza? Bora lá, vamos continuar. Vamos continuar. Próximo detalhezinho é o seguinte. Se essa licença for por um prazo bem grande, por um prazo bem grande, o que seria um prazo bem grande, Thalios? Ela exceder 120 dias dentro de um período de 12 meses. Aí não é só perícia médica, não. Aí ele vai ter que passar por uma junta médica oficial. Qual que é a diferença, professor, de perícia para junta médica? Bem simples. A perícia você passa por um médico, o perito olha. A junta médica oficial é quando nós temos um grupo de médicos. Então, olha como faz sentido, ó. Se for um período bem curtinho, o atestado do teu médico lá privado serve. Se for um período um pouco maior, vai passar por perícia médica. Se for um período bem grande, vai passar por uma junta médica. Pega um monte de médico e junta. São vários médicos que farão, então, essa análise. Beleza? Beleza! Próximo ponto. Próximo ponto. Até aqui bem de boa, né? Sim, são regras bem sossegadas. Ó, esse ponto aqui é importante. Fica ligado nele. Essa licença, ela pode ser deferida por um prazo máximo, tá? E aqui é um prazo máximo contínuo que está na lei. Por um prazo máximo contínuo de 24 meses. Aí é o seguinte, passou 24 meses, é porque não está consertando muito não, né? Porque acho que não vai ter conserto. Aí das duas, uma. Se tiver que continuar em licença, ou ele vai ser aposentado por invalidez, ou vai ser readaptado. Aí vamos analisar, porque o prazo máximo contínuo dela é 24 meses. Aí depois disso, cara, se em 2 anos lá tratando não consertou, é porque acho que não vai consertar mesmo não. Ou vai ser aposentado por invalidez, ou vai ser readaptado, depende a situação. Mais um detalhezinho dessa licença aqui. Ela é remunerada. Acho que eu não precisava nem colocar, né? Não precisava nem colocar, porque ela faz total sentido. Tipo, não, vai se tratar lá, mas sem dinheiro, tá? Para ver se rola. Então, não, né? É uma licença bem óbvia. Traz regras óbvias. O prazo que você vai acabar vendo mesmo em prova, vou ser sincero contigo, tá? Ela não cai tanto, não. O que você acaba vendo mais em prova é esse aqui, ó. Esse prazo de 24 meses. Os outros não é muito comum. É só quando o examinador está meio camacaca, assim, sabe? Aí ele quer meio judiar dos candidatos, ele cobra os outros prazos. É meio difícil. O que ele vai cobrar mesmo é o prazinho de 24 meses. Uma licença tranquila também, nenhuma dificuldade, nada de outro mundo, beleza? Vamos para a próxima? É licença pra caramba. Tem bastante coisa mesmo, mas vamos esquematizar tudo. Vem cá. Vamos para a nossa próxima licença agora. Essa é a oitava? Legal, vamos para a nona licença. Essa aqui dá um pouco de discussão em alguns detalhes, mas eu vou te explicar. É a licença gestante. O pessoal também conhece aí como licença maternidade, mas é a licença gestante. Olha só um detalhe, ó. Tá lá na Lei 8.112 que essa licença será concedida por 20 dias consecutivos. Mas, professor, eu vi em todo lugar que é 6 meses e tal. Calma, respira. Confia no tio. Olha como funciona. A licença gestante está lá expresso na 8.112, que é por 120 dias. Esquece a CLT. Isso aqui não é direito do trabalho. É outra regra. Só que nós temos legislação que permite prorrogar essa licença por mais 60 dias. Mas tem um detalhe. Essa legislação não costuma estar no seu edital. Então você tem que ler o enunciado da questão. Isso aqui vai dar ruim, tá? A hora que cair em prova. Se o examinador não tiver um cuidado absurdo a hora de fazer a questão, a chance de comportar um recurso é bem grande. Mas vamos lá, vamos tentar matar a questão igual. Quando eu falo da licença gestante, está expresso na lei que é por 120 dias. É o que está no seu edital. A legislação que permite a prorrogação não está. Mas a gente sabe que o direito administrativo é a casa da mãe Joana, e às vezes ele pode perguntar para você. Ah, e como tem e tal? Então vamos colocar aí também. Vamos colocar. Ó, ela é por 120 dias consecutivos, sendo que pode prorrogar por mais 60 dias. Mas lembrando que essa prorrogação aqui não está na Lei 8.112. Isso aqui não está na Lei 8.112, isso aqui é legislação. O que está na 8.112 é isso aqui, ó, 120 dias. Essa prorrogação está fora da lei. Então hoje, realmente, as servidoras têm aí esse prazo, né, que a gente fala 6 meses para arredondar, mas que seria 120 dias, podendo prorrogar por mais 60. É que não é uma coisa automática, tem que ter o pedido, nos termos da lei, tudo certinho. Então tem que ficar de olho no enunciado, porque para a prova, se ela fala nos termos da 8.112, 120 dias, beleza? Beleza, professor. Próximo detalhe. O início dessa licença. O início dessa licença é a partir do primeiro dia. É a partir do primeiro dia do nono mês de gestação. Faz sentido? Faz sentido. Então, quando ela entra aí no último mês de gestação, é quando começa o prazo. Salvo antecipação médica. Lógico que dependendo aí, tá grávida lá de quíntuplos, né? 5 crianças, ela não vai aguentar esse período todo não, tá? Às vezes o médico fala para entrar de licença antes, não tem problema. Salvo antecipação médica. O médico pode falar para adiantar o prazo. Não é uma regra absoluta. Ô professor, e se for parto prematuro? Imagina que a mãe está lá no oitavo mês. Ela está lá no oitavo mês, né? E ela está esperando, está com a barrigona lá e tal. Está esperando entrar um nono mês para tirar a licença. Aí falta 3 dias para entrar no nono mês. Aí a criança começa a nascer, ela vai pôr a mão e segurar e falar, não, fica aí. Vai fechar as pernas e falar, fica aí mais 3 dias. Não, pô, em caso de parto prematuro, começa a licença. Tem coisas que são óbvias, tem coisas que você lê na lei só para cumprir tabela, porque o tico e o teco conversa e você chega à conclusão. Então se a criança está nascendo, parto prematuro, vai fazer o quê? Vai ficar segurando a criança lá até o nono mês? Deixa nascer e a licença já começa. Então em caso de parto prematuro, começa ali mesmo a licença, beleza? Não preciso esperar o primeiro dia do nono mês, não, porque quando quer vir, vem, né? Então, tem essa regrinha que eu não vou nem escrever aqui, porque é uma regra óbvia também. Vamos lá. Mais alguns detalhezinhos. Outro ponto que é extremamente óbvio, mas eu vou colocar aqui. Essa licença, ela é remunerada.
pessoa tem que ver em Marte, né? Para achar que não é remunerada. Opa, volta aqui. Mais alguns detalhezinhos dela, ó. Mais alguns detalhezinhos que a lei traz. Primeiro, em caso de natimorto. O que é o natimorto, Thales? A criança não nasceu. Ah, ela nasceu sem vida, mas é errado falar isso, né? Nasceu sem vida, porque se ela é natimorto, ele não nasceu, ele morreu durante o parto, ele não chegou a nascer, por assim dizer, tá? Já então, né, estava sem vida. Em caso de natimorto, a criança nem chegou a nascer, tá? Se a criança nasceu, depois morreu, a mãe tem a licença normal e tal. Aqui o natimorto é quando a criança sequer nasceu. Ela nasceu morta, entre aspas, mas ela nem chegou a nascer, por assim dizer. A lei diz que a mãe tem um direito aí de 30 dias de licença. Ela vai ficar, então, 30 dias de licença. Aí, depois desses 30 dias, a administração pública verifica se está apta a retornar. E se não estiver apta, Thales? Ué, aí tira a licença para tratar da própria saúde. Mas, então, em caso de natimorto, ela tem já uma licença de 30 dias. Passou os 30 dias? Vamos ver se ela está boa para voltar. Está boa? Volta. Não está boa? Beleza, aí vai tirar licença para tratar da própria saúde. Funciona de maneira bastante semelhante quando ocorrer o aborto. Aconteceu aí, infelizmente. Aí, a lei fala que a mãe tem direito a 30 dias de repouso. Aconteceu lá, às vezes, aborto espontâneo, né? Não tem o que fazer. Aí a mãe tem direito a 30 dias de repouso, beleza? São casos, então, que a criança nem nasceu. Se a criança tivesse nascido e falecido, aí tem a licença normal, tá? Quando a gente fala natimorto, é um termo que a gente... É um termo não, né? A gente fala de forma errada, nasceu sem vida. Não, então ela não nasceu. Ela não nasceu. A criança já saiu da mãe sem vida. Esse é o natimorto, beleza? Aí tem essas duas regrinhas também. Nada também, né? Do outro mundo. Tudo bem de boa. Não vou falar para você que é algo que morre de cair em prova. O examinador é até meio preguiçoso, porque são regras muito copiou-colou, sabe? Beleza? Vamos lá. Vamos continuar. Vamos agora para a nossa décima licença. Ô, louco, professor, é licença pra caramba, né? Sim, é coisa pra caramba. Vixe, tem bastante coisa nas licenças aqui. Vamos lá. Vamos então agora para a nossa décima licença, vem comigo. Bem facinha essa, bem curtinha. Que é a licença paternidade. É a licença paternidade. Quando a gente fala da licença paternidade, ela tem um prazinho, que você vai encontrar ali na lei, de 5 dias consecutivos. Todo mundo já conhece, né? É a regra normal. Só que tem um detalhe. Lembra que eu falei que tem uma legislação que permite a mãe prorrogar a licença maternidade por mais 60 dias? Essa mesma lei também permite ao pai prorrogar a licença maternidade por mais 15 dias. Só que, igual eu falei, isso aqui não é direito do trabalho, não confunda com a CLT, que tem regras próprias. Nós temos duas legislações aqui. A legislação que nós temos, e estamos estudando, é a Lei 8.112. O que a 8.112 fala? Gestante, 120 dias, paternidade, 5 dias e pronto. Aí tem essa legislação, que é uma legislação muito boa, inclusive, que permite a mãe prorrogar por mais 60 dias a licença maternidade, licença gestante, e o pai prorrogar por mais 15 dias. Vai ter que ler o enunciado da questão. Se o examinador só jogar isso aqui lá, lógico que vai dar recurso, porque a gente não é obrigado a adivinhar, muito menos uma lei que normalmente não está expressa no edital. Só que aquilo que eu digo, tenta ganhar a questão. Mas lendo o enunciado, você vai conseguir verificar o que o examinador quer de você. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Ó, que essa daqui também foi bem de boa. Ó, nós temos agora a licença de número 11, que é a licença adotante. é licença em caso de adoção. A Lei 8.112 fala o seguinte, que depende da idade da criança. A Lei 8.112 fala o seguinte, ó. Nós temos que ver se a criança... Calma aí, tá? Não me xinga, deixa eu terminar, depois eu te explico. Ah, porque tem a jurisprudência. Deixa o tio terminar, caramba. Varia se a criança tem até um ano ou se a criança tem mais de um ano. Na Lei 8.112, tá lá, tá expresso até hoje, que se a criança tiver até um ano, ela pode tirar essa licença, então, no caso de adoção, por 90 dias. Se tiver mais de um ano, é por 30 dias. Só que tem toda uma jurisprudência em torno dessa licença aqui. Tem toda uma jurisprudência. Olha só o que o STF fala. O STF dá umas bolas fora, mas de vez em quando ele manda umas boas, cara. Tipo essa. O STF falou o seguinte. Poxa, a licença adotante, adotar uma criança é igual filho. Então, nesse caso, da licença aqui adotante, devem ser observados, deve ser observado o mesmo prazo para licença maternidade. Deve ser observado o mesmo prazo que a licença para maternidade, ou seja, 120 dias prorrogáveis por mais 60. Vamos combinar que faz todo sentido, né? Porque adotar uma criança e nascer criança é a mesma coisa. Claro que a licença tem a ver com a recuperação da mãe também e tal, mas é para cuidar da criança. Ah, uma criança mais velha precisa de um prazo menor. Se bobear, precisa de um prazo até maior, porque para você adaptar uma criança mais velha que adotou, é mais difícil ainda do que às vezes pegar uma criança, né, que está conhecendo tudo do zero. Então o STF aqui ele deu uma interpretação bacana, tá? Ele mandou bem aqui. Ele falou o seguinte, olha, entendendo aí o que quer dizer a Constituição Federal, as regras constitucionais, a maternidade e tal, está equiparando então o nascimento de um filho com a adoção de um filho, é a mesma coisa, é filho igual. Então ele falou, não, o prazo é o mesmo prazo que a gente usa aí para licença gestante, para licença maternidade, que é aquele período de 120 dias prorrogáveis por mais 60, a gente usa aqui na licença adotante também. Só que é o seguinte, esses prazos, essas licenças aqui que a gente está vendo, tal, da adotante, da gestante, da paternidade, elas não são muito cobradas em prova, porque o examinador tem um pouco de receio. Você reparou quanta coisa em torno tem? Tem 8.112 que fala uma coisa, tem outra legislação que complementa, tem jurisprudência. Nossa, então como é uma parte um pouquinho complicada, não vou falar que não cai, mas o examinador ele tem um pouco de dedos para trabalhar isso aqui, porque se ele não trabalhar certinho, a chance de dar um recurso é bem grande. Beleza? Beleza. Termina de copiar, então. Termina de copiar. E vamos dar sequência no estudo. Falamos aí das licenças. Foram 11 licenças. Bastante coisa, hein? Deu para ver bastante coisa mesmo. Termina de copiar, então, essa licença aí. Que a gente conseguiu, então, ver as 11 licenças que nós temos no 8.112. É bastante coisa, né? Mas você reparou que deixando tudo de forma, pá, 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 tudo pontualzinho fica bonito? Agora eu te pergunto, dessas 11 licenças, qual que o servidor não pode em estágio probatório? A matraca, mandato classista, tratar de interesses particulares, capacitação. Todas as outras ele pode. Fica de olho que esse é um dos pontos mais cobrados que nós temos aqui. Belezeira? Belezeira. Aí, para a gente dar sequência, a gente vai falar um pouquinho dos afastamentos. Mas vamos fazer, então, um cortezinho aí, para a gente dar uma respirada, para poder assentar que foi bastante informação. Aí, na sequência, a gente continua e fala dos afastamentos. Beleza? Porque tanto licença quanto afastamento cai. A licença cai um pouco mais. Elas caem um pouco mais. Mas os afastamentos, eles são cobrados quando o examinador está com maldade, porque tem alguns afastamentos meio chatinhos. Fica tranquilo que a gente vai desenrolar tudo, vai deixar isso aqui bonitinho. A gente já volta, então, para continuar aí da parte dos afastamentos. Beleza? Beleza, professor. Valeu, então. Até a continuação.